de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas e 7 minutos na Bahia, 6:07. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, 24 de março de 2025. E a partir de agora, metralhadora da informação chega chegando, hein? Bom dia pra todo mundo, pra você que tá nessa de preguiça ainda, rolando na cama. Tá na hora de acordar. Acorda pra vida. Mais uma semana que se inicia. É, segunda-feira para muita gente, hoje é o Dia Internacional da Preguiça. A segunda-feira, acorda pra vida. Você que já vai cruzando as estradas da nossa região, dando moral pra gente, nosso muito obrigado, tá ligado com a gente aqui. A maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Você que tá pegando o plantão agora, é hora daquele, né, pegar no batente, hora do trabalho, ouvindo a Gabriela fica bem melhor. E a turma que tá deixando o plantão, hora daquele descanso mais do que merecido. Do meu lado tem ele, cabeça inchada, ficou tonto na semana passada e hoje chegou de cabeça inchada, mas cabeça inchada mesmo, hein? Aperta o play e avisa, porque hoje vai ser dia da turma tirar resenha com ele, rapaz. Bom dia, seu repórter.
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo. Cabeça inchada, e não aceito provocações. Você sabe, eu vou pra cima.
No final do programa tem um hino do Bahia.
É, pode colocar. É,
prometido.
Antes do programa terminar, eu já vou saindo e você bota, faz sua festa aí.
Mas nós combinamos, tá, nós combinamos.
Não, eu vou sair, vou me retirar, que não vou ficar ouvindo.
No final do programa, em homenagem aos torcedores do Bahia.
Você coloca o hino e eu já estou descendo as escadas.
Você vai descer as escadas antes do hino tocar?
Antes do hino tocar, já estou indo embora, você já está ligado.
Faz parte, né? Faz parte, você sabe disso, né? Quantas vezes você também já chegou comemorando... Quantas vezes? Várias. É. Mas a gente começa mais um Tropa de Elite nessa manhã de segunda-feira, mais uma semana que se inicia. E são muitas as informações, os bastidores da política, a movimentação do plantão policial e, é claro, a participação dos nossos ouvintes através do 739-8829-1029. Nossa equipe já está escalada, né, senhor repórter? Tem torcedores do Bahia na equipe de correspondentes do Tropa ou não?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem Matheus Santos. Direto de Itabuna, tem Nath Almeida. Ainda tem
Vini Santana,
Paulo José, né? Vini Santana
e Manuel Messias.
Manuel Messias.
E o craque para falar do futebol.
Edenildo Braga.
Não só da vitória do Bahia, do título em cima do Vitória, mas são outras informações do futebol.
Aqui na Rádio Gabriela FM tem um bocado de torcedor incubado.
Não, tem vários.
O único
torcedor
que se declara torcedor é o Marcos Bezerra.
Não,
o resto, para mim, é tudo incubado.
Você tá equivocado, viu? Vamos começar então, Tropa de Elite, já trazendo informação do tempo para você que tá aí ligado com a gente, acompanhando a programação da Gabi. Termômetros marcando 25 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM, 50% é a probabilidade de chuva para hoje. Já caiu uma chuvinha na madrugada, né? Chuva fraca nesta segunda-feira, 24 de março. De 2025, é a primeira segunda-feira do outono, viu, seu repórter? Agora, final de semana foi gostoso, né? Desde a sexta-feira aí, né? Dias de sol, rapaz.
Sexta-feira, que comida é aquela, Scarpita?
Que comida gostosa, viu? Um abraço aí ao casal anfitrião daquele almoço, né? Nossa querida Eliane e o Liquinha Mildengo, viu? Obrigado pelo carinho. Ainda teve o Osto ainda, né? De Dorivalda, rapaz.
O Osto de Dorivalda, Liquinha é o mesmo Gilmar Sodré, Eliane, a esposa, e o Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho também, que estava conosco.
O motorista internacional.
Logo após Barra Mares, à beira do mar, na beira, tomando muito sol.
Ai, ai, vida boa, retada.
A gente curtiu, né? Ouvindo música.
E batendo papo.
E batendo papo, falando.
É bom demais. Vamos às manchetes então, a partir de agora. Vamos manchetar o Tropa de Elite, as manchetes que serão destaques do nosso programa de hoje.
Nego Kleber foi preso novamente por guarnição da Companhia 70 após discutir e ameaçar matar a mulher a facadas no Salobrinho.
Nos bastidores da política, possível chapa do ano que vem, Jerônimo, Rui e Wagner visitam cidades baianas juntos, viu? A turma antecipou mesmo, viu, seu repórter? Já já a gente conta aqui no Tropa.
Companhia 72, comando do Major Telmo, abordou veículo roubado conduzido por vereador de Itacaré.
Reforma do Mário Pessoa entra na fase final. O estádio será usado pelo Barcelona na Série D.
Sinzep, Sindicato dos Servidores Públicos de Ilhéus, que tem o comando do presidente Joca, agenda reunião importante na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.
Mutirão de oftalmologia leva atendimento à comunidade de Ilhéus. E amanhã a secretária de Saúde, Sonilda Mello, estará ao vivo aqui no Tropa de Elite.
Processo avançado, reunião envolvendo Ronaldo Carleto, presidente do Avante, deputada Soane Galvão e ex-prefeito Mário Alexandre.
Olha, notícia boa, e a gente vai esperar que dessa vez realmente aconteça, viu? Estudantes e população de baixa renda na Bahia terão acesso gratuito a CNH, seu repórter. Essas e outras a partir de agora, aqui na Gabriela FM, a metralhadora da informação tá no ar. Bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa pra você tá ligado, vem comigo, são 6:14, 6:14. Olha, é preocupante e os produtores rurais estão preocupados sobre a falta de fiscalização na importação de cacau no porto de Ilhéus. Esse tema, inclusive, será debatido durante a audiência pública sobre os riscos fitossanitários da importação de cacau. Está marcado para o dia 28 de março, às 9 horas, na Câmara Municipal de Ilhéus, a Câmara e de vereadores. Então, a importância de cacau africano sem fiscalização adequada pode colocar em risco a lavoura cacaueira do Brasil, especialmente em Ilhéus, na Bahia, onde a economia foi duramente afetada pela vassoura de bruxa no passado. Esse tema será debatido, repito, durante a audiência pública sobre os riscos dessa importação de cacau, marcada aí, essa importante reunião, dia 28 de março, 9 horas, na Câmara de Vereadores de Ilhéus. O evento é organizado pela Associação Nacional de Produtores de Cacau e pelo Sindicato Rural de Ilhéus. A falta de controle sobre essas cargas que chegam ao porto de Ilhéus sem a devida inspeção está preocupando produtores especialistas. Nos países africanos, de onde o cacau é importado, já foram identificadas pragas como o broto inchado. O broto inchado, que pode ser ainda mais devastador que a vassoura de bruxa, sem barreiras sanitárias eficientes. Então, há o risco de uma nova crise agrícola, prejudicando não apenas os produtores, mas toda a economia regional. A carga transportada pelo navio Rubina, avaliada em aproximadamente 875 milhões, evidenciando aí a relevância econômica da importação para a nossa região. No entanto, o volume expressivo de cacau importado reforça a necessidade de um controle rigoroso para evitar impactos irreversíveis na produção local. Então é possível a possível chegada de pragas ao Brasil sem controle pode impactar não apenas os agricultores, mas também o comércio, a geração de empregos e a economia local. A audiência pública busca trazer respostas e soluções antes que seja tarde demais. Esse evento, inclusive, que vai acontecer na Câmara de Vereadores de Ilhéus, dia 28 às 9 horas, é aberto ao público.
O Cacau, inclusive, eu estava vendo hoje cedo, antes de vir para a Rádio Noura 1, uma matéria muito interessante sobre o cacau, seu repórter, né? E o Brasil, como perdeu espaço na produção do cacau. E a Páscoa chegando, né? A Páscoa tem aquela tradição do chocolate. E aí você falava da questão do preço do cacau. O cacau teve com preço alto, porque justamente está escassa a produção de cacau. A gente viu o papel da CEPLAC, a importância que a CEPLAC já teve, auxiliando. O ano passado a gente cobrava aqui um auxílio por parte do governo federal aos cacauicultores, sem assistência. A Embrapa precisa ajudar os cacauicultores, a gente precisa recuperar esse título de produtor de cacau. O Equador aqui do lado está produzindo mais cacau do que o Brasil, seu repórter. No Brasil, Ilhéus é a capital do cacau, mas a gente vê já o Pará e outros estados aí a produção do cacau. Mas a Bahia já foi o maior produtor de cacau do mundo, o Brasil. E a Bahia, a mãe, né? Quanto dinheiro do cacau não já ajudou ao estado da Bahia, seu repórter? Quanto dinheiro do nosso cacau aqui, a história do cacau? Agora, os representantes não abraçam. A gente está sem representatividade para levantar a bandeira do cacau.
Viu? Eu acompanhei, Scarpita, os técnicos agrícolas que iam nas fazendas, né? Era uma coisa.
A Imarc, né? Tinha a Imarc. E a Imarc preparava esses profissionais.
Os técnicos agrícolas. E a gente vê aí, rapaz, a CEPLAC capengando, não vê uma voz lá na Câmara dos Deputados, uma voz de Ilhéus, de Itabuna, da região. A gente não vê. Né? Não,
só quem fala do cacau lá é Elite, Leo Lomanto. São raros os deputados que falam do cacau.
A onda é o seguinte,
para contar nas mãos.
Você vê que lá atrás. Eu falava que sim. A CEPLAC, e fui questionado.
Um elefante branco.
A CEPLAC é um elefante branco hoje, porque muitos técnicos já morreram.
Se aposentaram.
Outros se aposentaram e a CEPLAC está ali, não sei para quê. Agora,
você se lembra
quando foi? O governo federal nada faz.
O último concurso da CEPLAC?
Há muitos e muitos anos.
Complicado. Vamos seguir acompanhando. Já que você foi para Brasília, tem um assunto também que eu fico...
Eu não fui para Brasília, não. Eu fui para aqui, para o nosso porto.
Você falou...
Está preocupando tudo e todos os agricultores.
Mas você falou da voz, a voz que está faltando lá em Brasília.
Falta sim uma voz.
Aí, enquanto isso, os deputados, nove partidos estão pedindo a cassação do senador que falou em enforcar a ministra Marina Silva. Que loucura, rapaz. As pessoas hoje têm muito ódio no coração, viu? A gente tá precisando de mais amor e menos ódio no coração das pessoas. Imagina só, em vez de discutir problemas de interesse da população brasileira, aí estão pedindo para enforcar Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente. Vamos lá, primeiro giro chegando, 6h19 na Bahia. Vai se atrasar não, 6h19.
A região interligada no Tropa de Elite.
E no primeiro giro chega ele, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Antes que alguém pergunte se esse é o Matheus Santos, sim, sou eu mesmo, Matheus Santos, participando aqui hoje. Porém, com um probleminha na garganta, mas a gente já está cuidando para que fique logo tudo bem, tá
bom?
Toma
um melzinho.
Olha só, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Em Salvador, prefeita Magnólia Barreto garante conquistas importantes para Uruçuca. Em agenda oficial na capital baiana, Salvador, a prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, assegurou importantes investimentos e melhorias para o município. Durante a visita, a gestora conseguiu a liberação de um ônibus escolar que irá reforçar o transporte dos alunos da rede municipal, especialmente na zona rural. Além disso, Magnólia Barreto está articulando recursos para a requalificação de praças públicas em Uruçuca, que devem receber obras de revitalização e modernização, proporcionando mais qualidade de vida e espaços adequados para o lazer da população. Outros destaques da viagem à capital foi a aprovação de recursos para a pavimentação das ladeiras das comunidades rurais que vem sofrendo algumas dificuldades nos períodos de chuvas, né? A prefeitura também segue atuando na melhoria das estradas vicinais do município, garantindo melhores condições de tráfego e segurança para os moradores que dependem dessas vias para escoamento da produção e acesso a serviços essenciais. E você pode conferir alguns vídeos, a própria prefeita Magnólia Barreto visitando alguns pontos das áreas rurais. A ida a Salvador tem nos rendido bons frutos. Estamos garantindo conquistas que irão beneficiar diretamente o povo de Uruçuca, ressaltou a prefeita Magnólia Barreto. Inclusive hoje, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, acontece um evento das mulheres, né, do União Brasil, e contará também na capital baiana com a presença da prefeita Magnólia Barreto, também da primeira secretária da Câmara Legislativa do município de Uruçuca, a Luciana, mais conhecida como Lalu. Lembrando que hoje também tem sessão na Câmara de Vereadores a partir das 9 horas da manhã e toda a comunidade está convocada a participar. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Excelente semana. Espero que eu fique bom logo, hein? Tchau, obrigado.
Toma um melzinho com alho aí nessa garganta, viu? E romã. Ai, ai, ai. Olha, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, tem unido esforços para garantir assistência alimentar aos abrigos da cidade. A atual gestão enfrentou um enorme desafio devido à ausência de licitação na administração anterior, o que deixou as unidades desabastecidas e impactou diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade. Diante desse cenário, a Prefeitura adotou medidas emergenciais e conseguiu uma dispensa de licitação para adquirir os alimentos necessários, assegurando fornecimento imediato às instituições. As entregas são realizadas periodicamente, garantindo ingredientes variados para uma alimentação equilibrada e nutritiva. A secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza, Sayonara Machado, destacou o compromisso da administração municipal com o bem-estar da população nos abrigos. Desde o início da gestão, trabalhamos para solucionar esse problema e garantir que os abrigos tenham os insumos essenciais para oferecer uma alimentação digna a todos, afirmou aí a Sayonara Machado. É importante, né, seu repórter, a segurança alimentar aí das pessoas, né, que necessitam, que estão nos abrigos da cidade. São 6h23 na Bahia, 6h23, vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp, mandar aquele alusão aí pra turma que tá acompanhando a gente, que acorda cedo. 6h23, zap zap do tropa, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Dedê do Salobrinho, pedindo aquele alusão para seu louro, Dona Nilzete, Rosa Lima. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, que Deus abençoe o nosso dia. Eu ouvindo vocês aqui, manda alusão aí para minha família, família Lima, Rosa Lima, um abraço para você e toda a família Lima, né? Olha, Maurício Suzarte tá ligado no Tropa de Elite, um abraço. Chuva, né, Maurício? A chuva cai, rapaz. Caiu de madrugada, viu? Roberto lá do Banco da Vitória, bom dia, bom dia. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Na linha 1 do Tropa tem ele, Marrom de Ilhéus. Bom início de semana, bom dia, Marrom.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Segundo, abençoada a semana pra nós. Rapaz, Ilhéus tá demais. E aí você vê, né? Você falando sobre o Cacau aí, porque não houve reposição do quadro de funcionários. Você chega ali na CEPLAC, você só vê aqueles medalhões, aqueles senhores que realmente entendem e sabem o que foi quando Ilhéus foi o maior produtor de cacau do mundo, né? Então tá aí. E você vê, hoje são deputados, senadores brigando, defendendo a si mesmo, então se locupletando, né? Como pode, né? É um denegrindo a imagem do país lá fora, outro querendo enforcar ministra, e o povo ao Deus dará. Forte abraço a todos, o Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço pra você. Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, também ligado com a gente, mandando bom dia pra todo mundo. Rubens Soares, tá lá em Itabuna, no Maria Pinheiro. Luiz do Malhado, um abraço também. Tem o Luiz da Segurança aí ligado com a gente. E a nossa querida, querida ouvinte, Cida Nascimento, lá na Barra, acordou cedo hoje. Bom dia, Cida.
Oi, meus amigos, bom dia. Maria Santa, Roberto Scafim.
Bom dia, bom dia.
Como foi o seu domingo, hein?
Maravilhoso.
Não fique triste, não, Maria Santa. Tudo vai mudar, tudo passa, viu, meu filho?
Tá vendo?
Eu gostaria de dar um bom dia para todo mundo da Barra, Malhado. E um abração
para
vocês.
Viu? Valeu, Cida. Beijo enorme, alegria sempre. Gilmar do Basílio, aquele abraço para você. Gilmar é torcedor do Flamengo, viu? Antônio Marcos, tá em Mirapitanga. Bom dia, tô ligado em vocês, hein? Número um da audiência. Olha a Carranca falando aí, bom dia.
Bom dia, Albertinho Capita. Bom dia, Marinho Santos. Tá com a cabeça inchada, infelizmente não posso fazer nada. Carranca, passa para desejar um bom início de semana abençoado a todos. Eu acarreguei popular.
Grande Plaqueta!
Seluni, Mara. E Albertinho Pessoa Filho. Grande compadre meu. Clube Social de Deus. A todos.
Valeu, Carranca!
Lindo dia. Bom início de semana abençoado a todos.
Amém, 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 Carranca. Obrigado pela sua participação.
E Carranca a todos.
Carranca é uma figura, viu? Olha, bom dia, todos ligados no Tropa de Elite. Aqui é o Manuel, do Acuípe do Meio, um abraço para o Emanuel. Um abraço aí para o nosso querido Zé Mascate, que é o mesmo Pardal. E o nosso querido, 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 querido Cisboy já está dando um bom dia aqui. Cubra o seu dia de bênçãos e o seu coração de paz. Bom dia, meus amigos. Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda sua mensagem para a gente, 739-8829-1029. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. Vamos lá, seu repórter. São 6h27, agora 6h27. Daqui a pouquinho eu vou falar a dificuldade aí, né, enfrentada para se agendar a nova carteira de identidade. E sobre a questão também da atualização do passe, a questão dos idosos. Tem muitos idosos que estão indo renovar o passe e não está no período certo. A renovação do passe do idoso é no mês do aniversário. Então, pega o cartão aí, ó, e deixa guardando. No mês do seu aniversário é que você vai fazer a renovação, tá certo? Evitar aquelas filas, né, seu repórter? E já vou falar dessa essa dificuldade enfrentada para agendar, para fazer a nova carteira de identidade. Tá que tá, viu?
Tá que tá, hora certa para você tá ligado no Tropa. Ele que agora que é garoto global.
Quem?
O homem que balança o barco no Rio do Engenho.
É mesmo, rapaz? É. Ah, saiu, saiu ele, né? O Matheus da Rede Bahia. Bahia Rede
TV Bahia. Bahia botou ele, só voltou ele balançar o barco com Lia. Lia, a irmã de Silvano, lá no Rio do Engenho. Alô, Manuel Cearense, aquele abraço pra você também, que tem uma fazenda lá no Rio do Engenho.
Rio do Engenho na mídia, né, senhor repórter?
Na mídia.
Vem com a notícia.
Olha, Scarpita, o Marão tá que tá cara de pau. Enquanto o Rui Costa não deu um troco ao Mário Alexandre, ao doutor Mário Alexandre, ex-prefeito de Ilhéus, ele não tá nem aí. Ele vai botando a cara no ponto e vai engrenando Marão e Soane Galvão, a deputada estadual. Estão pertinho do Avante, o Partido Avante. Então é que ocorreu uma importante reunião envolvendo o Ronaldo Carleto, que é o presidente do Avante na Bahia, a deputada estadual Soane Galvão, que está ainda no PSB, e o ex-prefeito de Ilhéus, doutor Mário Alexandre, que continua no PSD, mas com malas prontas. Segundo informações, tanto Soane Galvão quanto Mário Alexandre estão em processo avançado de negociação para se filiarem ao Partido Avante. Então, as discussões ainda estão em aberto sobre as futuras candidaturas para 2026. Existe a possibilidade da deputada Soane Galvão buscar a reeleição, enquanto que o Marão o doutor Mário Alexandre pode ser lançado como candidato a deputado federal. Então, outra possibilidade é que Sônia Galvão, ela não disputar a reeleição, e aí sendo Marão o candidato a deputado estadual. O contexto dessas mudanças está marcado pelos desafios enfrentados pelo Mário dentro do PSD. Em 2024, ele teve significativos atritos com a liderança do partido na Bahia, que é o Otto Alencar, o que dificultou sua continuidade no partido, na legenda, né,
Scar? Na verdade, eu acho que não tem mais clima, né? Não tem mais clima pro Marão dentro do PSD, depois daquele embate, né, de empurrar a goela abaixo o seu candidato. Agora é uma coisa dele, ele era o prefeito da cidade, ele tinha o direito de indicar o candidato dele. Na minha opinião, ele demorou muito de anunciar, e aí disse, não, tem que conversar com o governador, e o governador já tinha a candidata dele, que era Adélia Pinheiro, né? Então, ficou nesse impasse, um atrito muito grande. Eu não vejo possibilidade nenhuma dessa chapa, né? Marão e Soane disputando. Ou a Soane recua, né? Ou o Marão aposta tudo na reeleição da Soane. Agora, o Marão com Soane, ambos, né, disputaram a eleição, eu acho assim inviável.
Só vou te perguntar uma coisa, a ficha do Marão tá limpa ou ficha suja?
O Marão vai enfrentar aí, né, contas, já teve essa agora do tribunal, essa devolução de quase 2 milhões de reais, vai ter votação de contas aí, as câmaras, né, de todo o Brasil vão estar votando.
Poderá ficar impedido.
Ficha suja, poderá ficar impedido aí, inelegível, né? Durante até, inclusive, 8 anos. Vamos aguardar. São os bastidores da política aqui no Tropa de Elite. E daqui a pouco a gente fala de uma chapa aí que pode acontecer, essa chapa, e eles já estão fazendo aí, talvez até uma campanha antecipada. O que não é permitido, né? São 6h32 agora. Tem Vini Santana chegando no Giro Regional.
Região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Escarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de segunda-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que compra acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas. Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Maraú. Já que o vereador Liliano cobrou do governo do estado uma solução imediata para a falta de uma viatura da Polícia Militar no município. A cidade de Maraú está sem um veículo há mais de 30 dias. Ele pediu que o presidente da Câmara enviasse um ofício ao governo, ressaltando que a ausência da viatura impacta o patrulhamento na sede do município e em várias localidades rurais, como Saquaíra, Algodões, Calbi e Tremembé. O distrito de Barra Grande, por outro lado, ainda conta com uma viatura para o patrulhamento da área. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente segunda-feira para todos vocês. Uma excelente semana para todos vocês. Eu volto amanhã.
Valeu,
se
Vini.
Deus quiser.
Um abraço. Bom dia, bom dia. Vamos para o intervalo. Destaque da volta. Seu repórter.
Nego Kleber, preso novamente por guarnição da Companhia 70 após discutir e ameaçar matar mulher a facadas no Salobrinho.
Vamos falar da reclamação, né? A população iliense reclamando da dificuldade de agendar para retirar aí o novo documento do RG, agora moderno aí, viu? E é gratuito. Daqui a pouquinho a gente traz as informações aqui no Tropa. Até aí, João, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conti Tintas e Remove.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa para você estar ligado. São 6h43. São 6h43. Preso novamente após ameaçar mulher de morte, o Clebson Cruz dos Santos, vulgo Nego Kleber. Ele tem 40 anos, então foi preso novamente por uma guarnição da Companhia 70 na noite do último sábado, após discutir e ter ameaçado matar uma mulher a facadas na rua São Miguel, no bairro Salobrinho. A ação de Nego Kleber foi presenciada pelo marido da vítima, o Samuel Ferreira dos Santos, de 43 anos, que imediatamente ajudou a acionar uma guarnição da Polícia Militar no sentido de evitar uma tragédia. Devido ao momento de fúria de Nego Kleber, que se encontrava naquele momento, a guarnição foi até o local, os policiais militares conseguiram prender o agressor em flagrante. Ele foi levado no fundo do Camburão, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção das medidas judiciais. Nego Kleber, autor confesso da tentativa de homicídio ocorrida na noite do dia 29 de outubro de 2023, no Salobrinho, tendo como vítima Igor Felipe Santana Melo, de 22 anos, na época do crime. Nego Kleber utilizou uma faca tipo peixeira para tirar a vida do Igor Felipe na frente dos familiares. Então, tá terror, viu? O terror do Salobrinho. Nego Kleber tá aí, ó. Tá preso, foi conduzido, apresentado o plantão da 7ª no último sábado. Olha, Scarpita, no detalhe, eu gostaria de chamar a atenção, tô recebendo uma denúncia aqui. Noite de ontem, por volta das 19h30, 7h30 da noite, uma embarcação, sem nenhum tipo de fiscalização, sem os coletes, deixou o Rio do Engenho ontem com 18 tripulantes a bordo da embarcação, sentido Praia do Cristo, onde o pessoal desembarcou. Graças a Deus não ocorreu nada, mas disse que, olha, o pessoal ligava o telefone celular para clarear, a embarcação não tinha uma lâmpada para nada. Aí o dono da embarcação disse: olha, quem manda aqui sou eu, o barco é meu, e ainda tem um detalhe, ó, não acende celular não, que o olho aqui é o meu.
Que loucura.
Quer dizer, nenhum colete salva-vidas, também não tem nenhuma fiscalização por parte
cobrar fiscalização
da delegacia da Capitania dos Portos, que só fiscaliza durante o dia. À noite o barco fica lá, na hora que o barco vem, aí os tripulantes enfrentam isso aí, e ainda a ignorância do proprietário, dono do barco.
Fiscalização, só é a única coisa que a gente pode cobrar aqui. A população de Ilhéus continua enfrentando muita dificuldade para conseguir fazer aí a nova carteira de identidade, né? A CEIM no SAC. Ilhéenses encontram dificuldades para agendar pelo sistema de agendamento eletrônico, que enfrenta críticas pela baixa disponibilidade de horários, que sempre aparece estar sem vagas na agenda digital do portal, né, do governo do estado. Mesmo divulgando, porque essa primeira carteira, o SRG novo, você não paga, ele é gratuito em qualquer posto SAC. A dificuldade encontrada é justamente essa: não tem uma data disponível no sistema para marcação de um horário. Então tem tirado a paciência dos ilhéenses. Desde que foi lançado o serviço para emitir o chamado novo RG, a marcação da confecção do documento só se dá em todas as unidades do SAC mediante agendamento eletrônico no portal do governo da Bahia. A população reclama das dificuldades enfrentadas para obter datas disponíveis. Está difícil até mesmo encontrar algum cidadão de Ilhéus que já possua esse novo documento aí, CIN, retirado na cidade, seu repórter. Dificuldade, né? A turma, nós procuramos saber, realmente tem que ser feito esse agendamento somente, né, através do portal Gov. Aí eu acho que todo mundo quis tirar de vez, né? Tem o início do ano, tem a turma, a documentação escolar que tem que ser tirada. Vamos ver se agora aí, agora em abril, já diminua e apareça essas datas no sistema. Vamos convocar ela então, Edenildo Braga, trazendo as informações do futebol no Tropa de Elite. São 6h47, vai se atrasar não, hein? Tá no ar.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Os estaduais chegando à sua reta final e no Campeonato Paranaense deu empate na primeira partida da final entre Operário e Maringá, 2-2. A última partida será realizada neste próximo sábado, dia 29. No catarinense, dois empates entre Avaí e Criciúma, e o Avaí garantiu o título mais uma vez. No pernambucano, primeira partida da final deu Sport em cima do Retrô. Na casa do adversário, o Sport venceu pelo placar de 3-2. Já no campeonato cearense, deu Ceará. O Ceará venceu Fortaleza por 2-0 na primeira partida e no jogo de sábado, empate em 1-1, Ceará campeão estadual 2025. E em uma tarde de muita emoção, o Bahia garantiu o 51º título de campeão baiano de sua história, ao empatar em 1-1 com Vitória no Barradão neste domingo. A equipe tricolor comemorou o troféu e, é claro, a vitória não veio. Na maneira tranquila, o adversário abriu o placar com Claudinho. E o time de Rogério Ceni teve que se esforçar para reagir. Kaique foi o responsável por igualar o marcador, dando assim números finais. E o confronto foi, portanto, assegurado aí o empate e o Bahia campeão. Este título marcou a primeira conquista de Rogério Ceni à frente do tricolor, desde sua chegada ao clube em setembro de 2023. Portanto, na Bahia, quem manda é o tricolor de aço. No Barradão, o empate e, é claro, a conquista do título. E o torcedor vibrou pelas ruas de Salvador e, é claro, em grande parte do nosso território. Vitória baiano. O Bahia conquistou, portanto, o seu 51º título de campeão estadual. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, na Mina Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro. Uruçuca, Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Deixar para o final do programa como foi combinado na semana passada, né? Final do programa tem um hino do Esporte Clube Bahia. Manda um abraço, meu amigo Choroba, é o mesmo Rick. É o José Carlos aí no Teotônio Vilela ligado com a gente. Pedrinho Ávila, o homem do Barracão Azul, também no Vilela ligado com a gente. Grande Pedrinho, seu Pedrinho, viu? Seu Pedrinho, um abraço. Bom, amanhã tem mais futebol no Tropa. Logo mais às 18 horas, a melhor resenha esportiva do Rádio Baiano. Rola aqui, é o Gabriela Esportiva. Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, bom dia, garotos. Uma ótima segunda-feira e uma maravilhosa semana pra todos nós. Ótimo trabalho, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Seu Madruga, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Ele tá dizendo aqui que tá difícil pro Marão ganhar uma nova eleição, viu? O Baldo é enfermeiro aí do Hospital de Ilhéus. Amigo Chiquinho, obrigado pelo carinho da sintonia, viu? A turma que tá ligada com a gente. Linha 1 do Tropa, linha aberta pro povo. Bom dia, Érico Matos, bom dia a você.
Bom dia, Roberto Escarpeta. Bom dia, Mario Santos.
Bom dia.
Bom dia, para a nação tricolor, a Canilhéus. Nós somos o rei da Bahia, viu? Quem manda na Bahia é o Bahia. Vamos lá, hein, Robertinho? Promessa.
Final do programa.
Só esperando o hino do mundo passar na Rádio Gabriela FM, hein?
No Paulo final Baer, do Tropa.
Falou
no
nação final tricolor. Do Tropa.
Um abraço, Érico.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Que Deus abençoe cada lá e cada coração, nos protegendo sempre e nos livrando de todo mal.
Amém.
Eu tô vendo os protestos sobre o ônibus, a saúde. Gente, esse legado aí foi de Marão. O Valderico chegou agora, vocês têm que ter paciência. Seria muito bom se fizesse uma licitação e amanhã os ônibus já pudessem estar aqui, a frota tudo. Mas tem as burocracias, eu não estou defendendo não. Mas quem a cidade está assim por causa de Marão, de Mara Alexandre, que deixou aí só da saúde desviar 1 bilhão da saúde. Viu? 1 bilhão. Olha o legado dele aí, aquele canal 8 anos e não terminou, a cidade completamente abandonada. Eu não estou defendendo, não. Vocês têm que ter paciência. O ônibus vai chegar, tem que ter paciência. Que o Valderico quer trabalhar pela cidade. Viu? Ele já chegou chegando. Parabéns, Valderico. Enquanto os vereadores, amei, que continua o mandato. É, os vereadores foram eleitos pelo povo, tiraram os que querem entrar, que ajudou Marão a acabar com o Ilhéus. Amei. Parabéns, Neto da Saúde, Pequeno e Nerival, né? É. Parabéns.
Linha aberta.
Um forte abraço aí, o mundo precisa de Deus, nós também. Cidão do Mangabim.
Valeu, Cidão, um abraço.
Bom dia, Mário Santos, Roberto Luiz Castilho, aqui é Elane que mora no Curico. Manda um alô aí pra toda a região do Curico, lá na Cachoeirinha pra minha mãe, isso aí, o meu irmão é Carlos, minha cunhada Dani, e toda a turma de lá, e também pra Janaína e Paulo Rico, Roberto Silva, que mora aí num povo.
Valeu!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Capita. Quando você mandar um alô, manda um alô para o Mário Luciano. Ele mora lá na Carubeira. É um ouvinte seu.
É mesmo, Silva. Fátima?
Seu.
Valeu, Fátima. Fátima é lá de Aritaguá. Um beijo enorme para você, viu, Fátima? Agora, a Fátima tá devendo cuscuz. Ela disse: vou fazer um cuscuz para vocês tomarem um café. Um cuscuz com ovos na manteiga. Fátima, tá enrolada, viu, Fátima, você prometeu, Fátima. Bom, 6h54 agora, manda seu áudio pra gente, 739-8829-1029, linha aberta pro povo, daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada, viu? Faltando 6 minutinhos para as 7, 6 para as 7, daqui a pouquinho tem Nath Almeida, aniversariante do dia, viu? Olha, o governo da Bahia lançou 2 novos programas estaduais que oferecem à população de baixa renda a oportunidade de obter a CNH, Carteira Nacional de Habilitação Sem Custos. As iniciativas intituladas CNH da Gente e CNH na Escola foram sancionadas na sexta-feira, dia 21, pelo vice-governador Geraldo Júnior e têm como objetivo ampliar o acesso à habilitação para um público mais amplo. Esses programas irão isentar as taxas do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN, para concessão da primeira habilitação, adição ou mudanças de categoria. Dessa forma, os beneficiados não terão custos com o processo, tornando a obtenção da CNH mais acessível para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Nesse caso é só o laudo, né, seu repórter, que fica sobre a responsabilidade do DETRAN, né? O laudo. Porque tem o custo da autoescola, né? Mas aí já é uma economia boa, né? Eu acho que um laudo hoje deve estar aqui médio em R$600, né?
É, tá caro.
Já ajuda, né? Os programas beneficiarão principalmente, gente, estudantes do ensino médio e da educação profissional e tecnológica da rede pública estadual, além de pessoas cadastradas no CAD único para os programas sociais do governo federal. Com isso, uma ampla faixa da população baiana poderá ter acesso a esse importante documento, facilitando a mobilidade e a isenção no mercado de trabalho. Embora a data de início das inscrições ainda não tenha sido divulgada, o processo será realizado de forma online e administrado pelo Detran Bahia. Para participar, os interessados devem atender alguns requisitos, como ter mais de 18 anos, né? Estar inscrito no Cade Único, saber ler e escrever e residir na Bahia. A iniciativa é boa, né, seu repórter? A iniciativa é boa. Tem alô aí que você quer mandar?
Não, tem aqui a notícia. CPR Sul sagrou-se campeão baiano do interior. Presença aqui do Tenente Coronel Kleber, do Major Soeiro e do Eterno Sargento Gerson Mendes. A PPM, Primeira Regional Ilhéus, presente na disputa das finais do Campeonato de Futebol Society da Polícia Militar no interior. Então, na última sexta-feira, a Associação Atlética Banco do Brasil de Ilhéus foi palco das finais da etapa interior do Campeonato de Futebol Society da Polícia Militar da Bahia. As equipes finalistas, representando os comandos de Policiamento Regional Sul, Policiamento Regional Norte, Policiamento Regional Sudoeste e Policiamento Regional Recôncavo, entraram em campo para disputar o título de campeão do interior. E na final, o time do CPR Sul sagrou-se campeão baiano do interior. A conquista garantiu aí uma vaga na grande final contra a equipe vencedora da capital. Então tá aí, parabéns o CPR Sul por ter se sagrado campeão do interior e agora vai disputar contra a equipe vencedora da capital, Scarpita. Parabéns.
Legal, parabéns.
Região interligada no Tropa de Elite.
Mais um giro chegando, Nath Almeida. Bom dia a você. Ela que fez aniversário no sábado. Bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Itajuípe, na última quinta-feira, dia 20, a paróquia Sagrado Coração de Jesus comemorou seu centenário, marcando um capítulo de história, fé e compromisso com a comunidade. A data foi celebrada com uma programação especial organizada pela própria igreja. A Câmara Municipal esteve presente ativamente nesses momentos com a participação dos vereadores, que fizeram questão de prestigiar e reforçar a importância dessa instituição religiosa para a cidade. Na sexta-feira 21, a Câmara realizou uma sessão especial em homenagem aos 100 anos da igreja na sede do Legislativo Municipal. Já em São José da Vitória, o ex-prefeito Jeová Nunes pode ter seus bens penhorados após o município ingressar com uma ação de execução para garantir a devolução de R$4.330.719,25 aos cofres públicos. A cobrança decorre de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, TCMBA, que determinou a restituição do valor e o pagamento de multas devido a irregularidades cometidas por Jeová durante sua gestão em 2006. O TCM concluiu que o ex-prefeito causou prejuízos ao erário, incluindo R$722.961,36 em despesas sem comprovação, R$4.572 por falta de prestação de contas de recursos repassados à entidade civil Benfon, além de uma multa de R$4 milhões. A decisão transitou em julgado em 2011, tornando-se definitiva a obrigação de pagamento, Robertinho Escarpeita e Marinho Santos. Por hoje é só, fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo.
Valeu, Nath.
Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Um abração para você. Daqui a pouquinho, estamos de volta com o Tropa de Elite. Eu vou trazer informação sobre o mutirão de oftalmologia que vai levar atendimento à comunidade de Ilhéus, inclusive amanhã, Sonilda Mello, a secretária de saúde de Ilhéus, estará conosco para falar das ações, né, desses mutirões que estão acontecendo e outras demandas que chegam aqui no Tropa de Elite. Tem destaque da volta, seu repórter?
Companhia 72, comando do Major PM Telmo, abordou veículo roubado conduzido por vereador de Itacaré.
Sai daí não, hein?
Outono, a rádio do outono, Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho.
A hora certa, são 7:12, 7:12, na cidade do nosso amigo João Gandu, e a primeira dama de João Gandu, dona Maria Rita, aí no Acuípe. Olha, a equipe da Companhia 72, que tem o comando do Major Telmo, recuperou um veículo roubado durante rondas no bairro Novo, em Itacaré. A guarnição da Companhia 72 abordou um veículo que, segundo a, estava sendo conduzido pelo vereador Gionês. O vereador Gionês, do partido Podemos. O vereador foi eleito com 298 votos nas últimas eleições de 2024. Na busca, a Polícia Militar constatou que se tratava de um veículo roubado. Durante patrulha, os policiais abordaram um veículo Fiat Argo de placa policial PRZ9H17, que ao ser consultado nos bancos de dados, o veículo não houve identificação da placa em nenhuma base de consulta. E aí, após verificação mais detalhada, a polícia verificou que se tratava de um veículo roubado. O veículo, juntamente com o vereador Gionês de Itacaré, que estava conduzindo o veículo, foi apresentado na Delegacia de Polícia, Primeira Delegacia Territorial de Itacaré, para adoção das medidas legais cabíveis. É isso aí, o cara é do Podemos. Ele acha que tudo pode, né? Que pode até desfilar com o carro roubado, cara.
Complicada essa situação.
Sujou lá, viu?
Carro roubado.
E aí, acontece o quê? Que o cara tem um mandato, o cara é vereador da cidade. Tá desfilando, dirigindo um carro roubado. Acontece o quê com ele?
Ai, ai, viu?
Fica preso?
É complicado, tem que se explicar, né? Tem que se explicar. Olha, deixa eu trazer uma notícia boa, que na semana passada a gente cobrou aqui informações sobre o Mário Pessoa. E a notícia chega agora no Tropa de Elite, né? Palco de grandes momentos do futebol ilhéense, o estádio Mário Pessoa está próximo de voltar a receber partidas de futebol profissional. Os serviços de recuperação do estádio estão em fase final e a expectativa é que os torcedores de Ilhéus possam novamente torcer pelo futebol da cidade em casa. A recuperação do Mário Pessoa foi viabilizada por uma força-tarefa iniciada em janeiro, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Ilhéus e o Barcelona. O clube destinou um aporte de R$90 mil para a iniciativa, enquanto o município entrou com outros investimentos e mão de obra para garantir a manutenção do equipamento esportivo. Com a conclusão do serviço, o estádio passará por vistorias do Corpo de Bombeiros e das entidades como a Federação Baiana de Futebol e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a fim de obter todos os laudos necessários para sediar partidas oficiais. A partir dessas aprovações, Ilhéus estará apta a receber os jogos do Barcelona no Campeonato Brasileiro da Série D, que tem início previsto agora para abril. Além das competições do futebol amador, né, fortalecendo o esporte local e promovendo fazer, né, a população voltar ao estádio, né, seu repórter? O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Vinícius Mendonça, ele destacou a importância do esforço conjunto para a reabertura do estádio. Desde o início da gestão, o prefeito Valderico Júnior determinou que não medíssemos esforços para recuperar esse importante equipamento público. Com o apoio das secretarias municipais e a parceria com o Barcelona, conseguimos avançar e estamos muito perto de entregar o Mário Pessoa pronto para receber grandes jogos. O futebol ilhéense voltará a ter sua casa de volta, afirmou aí o secretário de Esportes. Tava na hora e a população tava ansiosa para esse momento, hein, repórter? A
expectativa muito grande para poder o torcedor retornar a assistir os jogos, tanto do Colo-Colo quanto do Barcelona, que não foi possível este ano por conta da irresponsabilidade da administração anterior, que deixou...
E o Barcelona de Ilhéus agora vem justamente com a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, jogos bons aí vão chegar
casa.
Aqui, disputar em casa, renda, né? Dinheiro entrando. Você já viu grandes jogos no Mário Pessoa, né?
Assisti grandes jogos no estádio Mário Pessoa desde 1973, quando o saudoso senhor Milton Levita era o técnico do Ilhéus Futebol e Regatas, que tinha o César Nascimento, que é do JA Contabilidade, como jogador de futebol da equipe do Ilhéus. Era um time profissional, Scarpa.
Que bacana.
Tinha um saudoso Manequinha, que você conheceu.
Manequinha.
Comigo, né? Ele tinha muitos grandes goleiros, França. Era muitos grandes. Paulo Leão, ó, cada jogador bom que tinha no Ilhéus Futebol e Regatas.
Viu, legal, viu? Você viu, eu falava do ferry boat que foi afundado aí para fomentar o turismo. Você viu, né? As imagens.
Viajei várias vezes.
Juraci Magalhães.
Fiquei com saudade dele. Coitado.
Olha, notícia boa, viu? Começa hoje as inscrições para o concurso público da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, seu repórter. Hoje, segunda-feira. Termina hoje, na verdade, né? As inscrições terminam hoje, é o último dia. Não perde tempo não, viu? Amanhã quem é que vai estar conosco aqui, seu repórter?
A secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, ao vivo no Tropa de Elite.
Olha, ontem teve acidente ali no Semenel Rodoviário de Itabuna. Teve outro acidente também, né? Três pessoas da mesma família morrem após carro bater de frente com uma carreta. Os acidentes continuam crescendo, seu repórter.
É um monte de motorista que não tinha condições de ser habilitado. Outros que não têm nem habilitação. E pegam os veículos e saem pelas ruas perambulando aí, causando acidentes.
Olha, outra notícia que a gente traz aqui são as inscrições, né, para a contratação de mais de 1.487 novos profissionais da educação para atuarem na rede estadual de ensino. Poderão ser realizadas até amanhã, terça-feira, dia 25. No site, né, fleconcursos.org.br, as oportunidades são para mediadores do ensino médio com interpretação tecnológica e professores da educação profissional e da educação indígena, que serão contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo, o REDA. As seleções da Secretaria de Educação do Estado da Bahia serão conduzidas pela Fundação Luiz Eduardo Magalhães. São 7h20 agora, 7h20. Vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos à participação do povo no nosso programa, 739-8829-1029. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Eu sou a Rose Correia, sou daí de Ilhéus. Estou aqui em Americana, interior de São Paulo, ligadinho na Gabriela, especialmente no Tropa de Elite. Espero que, a partir de agora, Ilhéus tem uma sob nova direção, consiga caminhar, consiga. A gente fica daqui fazendo maior propaganda aí de Ilhéus, e daí quando nossos amigos daqui vão aí visitar, chega reclamando a situação que está em Ilhéus. Torço para que Valderico possa botar Ilhéus como um dos melhores destinos aí do Nordeste. Um abraço para vocês e saudades.
Obrigado, Rose. Terra. Tá lá em Sampa.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho.
Bom dia.
Robertinho, pergunta para nossa secretária se ela tem previsão com a ambulância do Banco Central, tá pronto, irmão.
Valeu, valeu, café. Amanhã, hein, ao vivo aí, sou Nilda Melo. Vamos lá, Pedro Bastos, linha 1 do Tropa, o povo fala. Bom dia, bom dia, bom dia.
Boa, Marlon Santos. Bom dia, Scarpinta.
Bom dia.
Pedro Bastos falando aqui do aeroporto. Mandei uma mensagem aqui, Marinho. Scarpinta, para agradecer a equipe da Sutran, que no sábado esteve no aeroporto de Ilhéus, no aeroporto Jorge Amado, e com o apoio deles, do pessoal da Sutran, a feira do aeroporto acabou. A feira do aeroporto acabou. O que faltava era a fiscalização, e os meninos da Sutran fizeram um papel bom. Do jeito que eles fizeram lá, o Uber anda, o Uber que é cadastrado dentro de Ilhéus anda, e o taxista também anda. E quem trabalha de forma clandestina está perdendo seu espaço já. Só para agradecer mesmo a equipe da Sutran, que está de parabéns aí, que no sábado atuaram no aeroporto.
Valeu, Pedro Bastos. O programa aqui tem espaço aberto, né, seu repórter? Para cobrar e para elogiar também.
Era o grito de guerra dos taxistas, né? Que todos os dias eles telefonavam, pedindo, implorando aqui.
Fiscalização.
E a fiscalização, né? Graças a Deus.
O motorista de aplicativo regularizado está lá com espaço
regularizados
dele. Agora.
Também se sentiam acuados,
pelos
clandestinos.
Complicado, viu? Tem mais. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Estou ouvindo vocês falar aqui sobre o estádio. Mário Pessoa, né? Reforça aí para que Valderico Júnior, né, coloque o responsável pelo estádio e não deixe uma turma aí bater o baba à noite, que acaba com a grama, viu? Tudo está sendo recuperado, está bonito, e a gente não pode mais perder. O estádio Mário Pessoa tem que ser usado pelos times profissionais da cidade. É outro problema aí também, né, seu repórter? É a questão dos babas. Dos amigos, aí acaba liberando. Não, tem que ter uma organização disso aí.
Quando vai afunilando, chegando perto de eleição, aí os candidatos A, partido B, partido C, pede, e aí é liberado, e aí o pessoal vai jogar o baba dentro da grama e acaba com a grama, tá certo? Não
certíssimo,
pode deixar
aí, a participação
acontecer.
Do povo, atenção, atenção, o secretário de esportes aí, viu? Prestar atenção nesse quesito, liberar o Mário Pessoa para baba. Tem que ser profissional. Vamos lá, última participação dessa rodada. Bom dia.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Roberto Scarpa.
Bom dia.
Fala, que é o Marinaldo Melo, que eu estou falando só em mar.
Fala, Marinaldo.
Eu queria confirmar com vocês uma informação que chegou até a mim, se é verídica, que o mês que vem provavelmente vai estar sendo aberto aí um processo seletivo para a saúde em Ilhéus. Vocês confirmam essa informação, sabem me falar?
Marinaldo Melo.
Obrigado.
Amanhã, oficialmente, quem vai poder falar é a secretária Sonilda Melo, que estará ao vivo aqui no programa do povo. No programa que o povo gosta. Amanhã tem Sonilda Melo ao vivo aqui. Tenha certeza que essa pergunta estará na pauta. É uma expectativa grande, justamente para ocupar, né, seu repórter, as vagas que estão aí abertas nos postos, nas unidades de saúde, viu?
Deixa essa pergunta do Marinaldo Melo para Repeteco amanhã, quando a Sonilda estiver aqui ao vivo.
Marinaldo Melo. Lá do Sol e Mar, viu? Vamos lá, seu repórter.
Olha, Scarpita, coisa boa, viu? Coisa boa, quero parabenizar o presidente do SINZEP, o nosso amigo Joax Silva Joca, toda a diretoria do sindicato que esteve em Salvador na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, na SEDU, com a secretária Jusmari Oliveira. O Joax Silva, o Joca, esteve acompanhado de diretores e do vice-presidente da Força Sindical Bahia, Eustácio Lopes, que também é presidente do Sindipoc. Debateram assuntos importantes e fundamentais para os servidores municipais, a exemplo da política habitacional e outros temas de grande relevância para os servidores públicos municipais de Ilhéus. Após a reunião e diante das demandas apresentadas, o Joax Silva, o Joca, ficou bastante otimista com os encaminhamentos dados e em breve será colhido os frutos dessa importante parceria. Então, esteve lá, né? SEDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e a certeza que vem coisas boas por aí para os servidores públicos do município de Ilhéus, viu, Scarpe?
O Joca, ele deu uma nova cara ao sindicato, senhor repórter. Isso é público e notório. Tem pessoas que não seguem a linha do Joca e não gostam, mas a maioria, né, o Joca conseguiu fazer realmente um SINZEP voltado para os servidores do município.
Viu? O que é que ele fez? Antenado na gestão do presidente Eustácio Lopes, do Sindicato dos Policiais Civis, que também está dando um show de gestão, o Eustácio, o Joca se aliou ao Sindipoc, e o Eustácio é o vice-presidente da força sindical na Bahia.
O SINZEP ele é ligado à força sindical, aí, viu? A turma do Emerson, do nosso querido Gazo, grande Gazo aí, presidente do Sintepab, do Bebeto Galvão. É, e é bom, acho que o servidor ganha com isso, vai vir benefícios, né? Tem que reativar aí os convênios, isso é muito importante.
A política habitacional, eu gostei dessa.
Gostou? Olha, daqui a pouco a gente vai falar do mutirão oftalmológico, né? Que a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vai estar realizando. Porque agora tem mais um giro regional, Emanuel Messias, trazendo as informações da nossa querida Itabuna, do Destaque Agora no Tropa, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à NSD, direção do Domingão Galchão, e de Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro e estofador. E o detalhe é que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E também Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, aí em Deus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Meus amigos, começamos com a notícia que chocou a população. Adolescente de 13 anos é morto a tiros por colega de 16. O adolescente Breno Rafael Santos, de apenas 13 anos de idade, foi morto a tiros dentro de uma residência no bairro Jorge Amado, aqui em Itabuna. A polícia identificou quem cometeu o crime. Foi também um adolescente de apenas 16 anos de idade, ele que foi apreendido por uma guarnição da Polícia Militar e encaminhado para o plantão central da Polícia Civil, juntamente com a arma do crime, um revólver calibre 38. A mãe do adolescente que atirou disse que a morte de Breno foi uma fatalidade e não um ato intencional do seu filho. Ela afirmou que os dois adolescentes eram amigos de infância e sempre estiveram juntos. A mãe relatou que, após o disparo acidental da arma, seu filho saiu correndo desesperado pela rua em busca de socorro. Ela informou ainda que câmeras de segurança registraram esse momento de desespero e que as imagens já foram entregues à Polícia Civil para análise. PM apreende arma de fogo e drogas. Policiais militares do 15º Batalhão apreenderam arma de fogo e drogas durante a Operação Força Total, realizada nas proximidades do bairro Vila Zara, aqui em Itabuna. Após receberem uma denúncia anônima, os policiais realizaram uma verificação na área próxima ao Rio Cachoeira e encontraram os materiais ilícitos armazenados em vários plásticos. Foram apreendidos cocaína, maconha, haxixe, um revólver, munições, uma balança de precisão e um chapéu camuflado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de nossa cidade. Aulas da escola profissionalizante começam no próximo dia 26. As aulas do primeiro semestre da escola profissionalizante Maria de Lourdes, aqui em Itabuna, serão iniciadas na próxima quarta-feira, dia 26. O anúncio foi feito pelo titular da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, José Carlos Trindade. Nos dias 24 e 25, os novos professores contratados participarão de um encontro com a coordenação. Falamos em nome da churrascaria Bem Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, bairro Maria Matos, em frente na Estreia, direção do Amigão Galchão, e de Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede, todo material para sapateiro e estofador. E lembrando que os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, a Ilhéus, direção aos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Já estamos de volta, bom dia, bom dia, bom dia. Super segunda-feira, você ligado com a gente, viu? Tá na hora. Faltando 20 minutinhos para as 8, seu repórter. Chegue chegando. Chegue chegando, porque a turma tá querendo saber esse negócio do mutirão oftalmológico aqui. Já tá no ponto, viu? Tá no ponto, porque amanhã tem mutirão.
Eu tô aqui com um pedido de apoio do Hospital Regional Costa do Cacau para aquelas pessoas que fazem doação de sangue. Então, ato de contribuir para salvar vidas. Então, a agência transfusional, responsável por administrar o armazenamento, a reserva e a distribuição de bolsas de sangue e hemocomponentes do Hospital Regional Costa do Cacau, unidade da Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB, gerida pela Fundação Fabamed em Ilhéus, pedindo apoio ao programa Tropa de Elite, a população de Ilhéus, para doação nos bancos de sangue da região sul da Bahia, principalmente o eixo Ilhéus-Itabuna. Aqui em Ilhéus, você que está ouvindo o programa neste momento, o local para doação de sangue, o banco de sangue de Ilhéus, fica no Hospital São José. Aí você vai pela rua Dom Manuel de Paiva, antiga Rua do Café, 226. Né? Aí você vai lá fazer sua doação. Diz que ouviu aqui no Tropa de Elite. Você vai ser muito bem recebidos pelos enfermeiros, as técnicas, o pessoal que faz aí, né, o resgate do sangue para salvar vidas, né, Scarpita? É interessante isso aí, viu? Então aí o nosso apoio.
Doar sangue salva vidas, viu, senhor?
Apoio do Tropa de Elite.
É, muito importante. E semana passada mesmo aí era preocupante a situação, né? Porque baixa o volume de uma emergência, necessita de bolsas de sangue. E como é que tá? O estoque tá baixo, o estoque quase inexistente.
Deixa eu parabenizar aqui os dois gêmeos, que são netos da minha colega que pescava na minha prova, Sueli. A Sueli tá dizendo, olha, meus netinhos são gêmeos, o Jones e o Jonathan. Feliz aniversário para vocês aí, viu? Um abração para você, viu, Sueli?
Só não vale ensinar os netos a pescar, né? Ela pescava na sua prova.
Pescava, né? Ela, Elia. Você conheceu a Elia?
Elia.
A dos Carilos?
Sim, também pescava.
Amiga, né? amiga da mulher de Arandiba.
Rose, feijoada da Rose, um abraço aí, viu? Olha, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará um mutirão de oftalmologia para atender a demanda reprimida de consultas e exames oftalmológicos aqui no nosso município. A ação será desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Visão e tem como objetivo garantir o acesso aos serviços de saúde ocular, não apenas para moradores da área central, mas também para as comunidades e distritos. Hoje, dia 24, e amanhã, dia 25, equipes da Secretaria de Saúde farão a triagem dos pacientes em diversos pontos da cidade e da zona rural, cadastrados aqueles que necessitam de atendimento e identificando os tipos de exames necessários. Então, o que é que vai acontecer? A coordenação da atenção básica do município que tem à frente aí a Rosane Borges. Essa iniciativa vai atender a uma preocupação do prefeito Valderico Júnior e da secretária de saúde Sonilda Melo, diante da grande demanda acumulada na área de oftalmologia. Amanhã Sonilda Melo estará ao vivo aqui no programa Tropa de Elite. Aí após essa triagem, você que está ouvindo a gente, nos dias 26, né, dia 26 e dia 2 de abril vai acontecer um mutirão. Esse mutirão vai percorrer diferentes localidades e vai realizar esses atendimentos oftalmológicos. Locais e horário de triagem para hoje, dia 24, viu gente? Hoje, segunda-feira, dia 24. Centro de Convenções, daqui a pouquinho, das 8 até as 15 horas. O PSF lá de Olivença, das 9 às 14 horas. Ponta da Tulha, 9 às 14 horas. E o PSF do São José, das 9 às 14 horas. Amanhã, dia 25 de março, terça-feira, Posto de Saúde de Sambaituba, das 9 às 14 horas. Posto de Saúde de Inema, das 9 às 14 horas. Posto de Saúde de Banco Central, das 9 às 14 horas. E o Posto de Saúde de Castelo Novo, das 9 às 14 horas. Aí você pega, Scarpita, tem que levar o quê para fazer essa triagem? CPF ou RG, comprovante de residência e um telefone de contato. Quem pode, quem não pode participar, Scarpita, dessa triagem? São as gestantes, lactantes com bebês de até 3 meses e crianças de 2 a 6 meses. O cronograma de atendimento do mutirão, né, na carreta do Instituto Nacional da Visão, a partir do dia 26 aqui em Ilhéus, e aí a gente vai estar trazendo todos os detalhes. Hoje e amanhã é a triagem, viu gente? Hoje e amanhã a triagem, hoje... Centro de Convenções, 8 às 3 da tarde, PSF Olivença, 9 às 14, PSF Ponta da Tulha, 9 às 14, PSF do São José, das 9 às 14 horas. E amanhã, a enfermeira, né, que é a secretária municipal, a enfermeira sanitarista competentíssima, Sonilda Melo, que está encarando esses desafios, né, recuperando o presente, construindo o futuro, a secretária estará ao vivo aqui no Tropa de Elite para a gente falar aí, né, dessas ações que a Secretaria de Saúde tem realizado no município, tá certo? E amanhã é mais um dia de triagem e aí no dia 26 a gente começa o mutirão percorrendo aí diversas localidades, tá certo? Primeira triagem para levantar que tipo de exame cada paciente, cada morador que procurar vai ser necessário fazer. É importante essa triagem. São 7 horas mais 47 minutos, 7h47. Vamos no zap.
Aqui o povo fala.
Sua participação é muito importante. 739-8829-1029. Marinho Santos Scarpita. Eu sou o Arthur aqui, ó, residencial Vila Cachoeira. Pedi para você passar. Ah, disse que o Arthur tá pedindo você passar na casa dele, seu repórter. Será que é o Arthur? Lá, o outro Arthur? Arthur, né? Marinho Santos, seu Arthur, do residencial Vila Cachoeira, pediu para você passar na casa dele.
Imagina,
senhor. O Arthur. Rodrigo Evangelista no Basílio, tá ligado com a gente, um abraço pra você, Rodrigo. Maluquinho, tá lá em Guararema, também ligado no Tropa de Elite, um abraço pra você, Maluquinho, obrigado pelo carinho da sintonia. Antiga Rua do Sossego, o que é que tá acontecendo aí? Olá, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, se possível, o telefone do setor de iluminação aí, viu? Rua Agamenon Magalhães, antiga rua. Vou passar aqui pro Afonso, setor de iluminação da Secretaria de Serviços Públicos, hein? Rua Agamenon Magalhães, 166. Tem uma lâmpada queimada, seu repórter. Antiga Rua do Sossego. Sabe onde é a antiga Rua do Sossego?
Rua do Sossego, né?
Era muito sossegado lá, era? Bateu o nome, Rua do Sossego. O povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho.
Bom dia.
Aqui é Luiz Moura de Mamuã.
Fala, Luiz.
Rapaz, eu quero pedir, pelo amor de Deus, esse novo prefeito de Ilhéus, que é a nossa esperança, para melhorar aquele terminal, tirar aquele monte de ambulantes do meio do terminal que já tinha tirado uma vez, arranjar um lugar para eles, liberar aquele terminal só para passageiros, cara, e fazer uma área para eles ali em algum lugar. Que é uma sujeira tremenda. E outra coisa, os ônibus quebrando, os motoristas despreparados, os fiscais da empresa, só tem um ali que todo mundo tem admiração por ele, que é o Jesus. da São Miguel. O outro é ignorante, é grosseiro, os motoristas grosseiros também. Melhorar esses ônibus, que já vive nos ônibus velhos, zona rural. Não tem necessidade de um ônibus de zona rural entrar aqui. É dentro da Puglia, estrada ruim, desgramada, rapaz. Tem asfalto, as pessoas, as ruas é pertinho do asfalto. Vem pegar o ônibus no asfalto. Mas entra num lugar onde não tem poucos pontos de ônibus, uma estrada ruim, buraqueira da rua, não tem ônibus que aguente, quebra tudo. Passa pelo asfalto, na Tulha tem condição do povo vir pro asfalto pegar, como aqui em Mamuã, tem muita gente que vem do outeiro, vem de muito lugar, cara, que anda 2-3 quilômetros pra pegar um ônibus aqui. Agora a Tulha que é pertinho, ninguém quer pegar no asfalto. Rapaz, vê se melhora isso aí, pede pra esse prefeito aí, dá um jeito nesses ônibus aí coletivo, melhorar.
Valeu, Luiz.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Capita.
Bom dia.
Aqui é Vila São João, irmã de Pato, pra mandar um alô. Mande pra mim, pra José Rodrigo, pra Carla aqui da Vila São João e papai lá na Feira de Fato, no Itaguá, da Juba. E bom dia, Marinho Santos, Robertinho.
Bom dia, Alice. Robertinho. Tá vendo aí? Bom dia, bom dia.
Olá, bom dia. Aqui é Jeremias. Segurança Lotão Jardim Atlântico.
Fala, Jeremias. Guadina,
Gabriela Alfim. Na metralhadora da informação, um grande abraço, povo de Deus.
A turma que trabalha ouvindo a gente, né, senhor repórter?
Jeremias, eu só conheço um Jeremias, que é o Jeremias do Jegue.
Jeremias, um abraço pra você, a turma que trabalha ouvindo a gente, viu? Bom dia, bom dia!
Eu sou o Carpita, meu brother Mário Santos, meus amigos, estou aqui ouvindo Tropa de Elite e eu vim aqui doação de sangue, amanhã eu vou doar esse sangue, hein?
Olha
essa boa ação, hein, brother? Valeu, Teca falando aqui, tô aqui na praia, eu já não. Já tô no corre.
Teca.
Valeu, bom dia pra vocês aí.
Valeu, Teca, Teca da Cabana Palmito.
Cabana Palmito.
Homem do bolo, tava com o bolo dentro da mochila.
Ah, sim, Teca.
É, o bolo. Imagina só, você tava com dois bolos. Um bolo tomou café com a gente, o outro ele guardou.
Não, quando ele foi embora, depois ele lembrou. Disse, ah, vou voltar.
Tem um bolo.
As garotas da limpeza aqui do Gabriela Senta, ele fez uma boa ação, viu?
Pois é, olha que notícia boa aí. O Teca também vai fazer uma boa ação amanhã, doando sangue, é importante, viu? Manoel, Messias já foi, já teve Matheus Santos, já teve Nath Almeida, já teve Vini Santana, já teve Edenildo Braga. Quem vem agora, seu repórter?
Paulo, Paulo, Paulo!
Vamos pro último giro regional do programa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Você sabe o que é hipoglicemia? A hipoglicemia é caracterizada por um baixo nível de glicose no sangue e é mais comum em pessoas com diabetes. Portanto, é importante tratar. Como tratar? Consuma carboidratos simples, como açúcar ou balas moles, mel, suco concentrado ou frutas. Tenha sempre esses alimentos por perto para emergências. O SUS oferece atendimento integral com acesso gratuito a medicamentos e acompanhamento em unidades básicas de saúde e no programa Farmácia Popular. Não deixe a sua saúde ficar abalada. Procure um médico o mais rápido possível. Bom dia, bancada. Uma ótima semana para todos. Vamos com o nosso giro de notícias. Um incêndio ao lado do viaduto que liga o centro ao bairro Guarani, em Vitória da Conquista, reduziu a visão dos condutores que trafegavam pelo trecho na tarde deste domingo 23. A fumaça tomou conta da via, impedindo um trânsito seguro de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. O corpo de bombeiros foi acionado para combater o fogo. Ainda não se sabe os motivos que provocaram o incêndio. O que vem acontecendo em Macarani e muitas outras cidades deve servir de alerta para que o governo do estado da Bahia, a Secretaria de Segurança Pública, adotem as medidas cabíveis, sérias e urgentes. Macarani tem vivido dias de extrema insegurança. Uma briga generalizada, por exemplo, ocorreu ontem, domingo, e tomou conta do centro da cidade, após um dos grupos ter comemorado a morte de um rival na última sexta-feira 21, em confronto com a polícia. A confusão foi registrada em vídeo e mostra a gravidade da situação. Bafafá está nas redes sociais de toda a população de Macarani, e aí isso ganha aí o mundo, né? Bem, o clima de tensão tem se intensificado devido à disputa entre os bairros Sobral Bentes e Majorri Parque, onde a regra, aspas, imposta pelos criminosos, é clara: quem pertence a uma facção não pode entrar no território da outra. Essa divisão transformou a cidade de Macarani em um verdadeiro campo de batalha, onde qualquer provocação pode resultar em cenas como as que foram vistas no fim de semana. A situação exige uma resposta firme das forças de segurança e do poder público municipal. O policiamento precisa ser reforçado e medidas urgentes devem ser tomadas para conter essa escalada da violência. A população de Macarani não pode continuar refém por medo aí, dos criminosos que estão impondo aí as suas próprias leis. Para que todos saibam mais claramente, Macarani, Maiquinique, ficam ali naquela região de Tarantim, Potiraguá, ou seja, são os nossos municípios vizinhos, e que problemas lá certamente também nos afetam aqui profundamente. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo, um abraço pra você. Amanhã tem mais Giro Regional, amanhã tem mais Tropa de Elite. Bom, seu repórter, amanhã então Sonilda Mello ao vivo aqui no Tropa de Elite com a gente a partir das 7 horas da manhã. Uma ótima entrevista, com certeza, e você não vai perder, viu? Bom, vamos descer, né?
Pode tocar o hino
agora?
Do Bahia, sabe por quê?
Uhum.
Tava pensando bem.
Sim.
Meu pai, minha mãe, minha avó, meus primos, você vê lá no Pula Macaco,
todo mundo
é Bahia. Eu sou exclusivo, o único torcedor do Esporte Clube Vitória, ganhando ou perdendo com muito orgulho. E faço parte de uma torcida organizada de Ilhéus, a torcida dos meus amigos, que são Vitória Amado.
Em homenagem...
Eu continuo sendo Vitória.
Em homenagem...
Ganhando ou perdendo.
Os torcedores do Bahia, conforme combinado na semana passada. O hino do Bahia, viu? Na saideira do Tropa.
Metralhadora da Informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpino.